número de prêmio Nobel que vem de Israel, ele é totalmente fora da proporção do número de judeus no mundo. Se você olhar o número de empresas e empreendedores judeus, gente rica, tem muito mais judeu rico do que na proporção de brasileiros e outros mais. Se você olhar a própria história do Estado de Israel, tem mais judeu morando fora de Israel do que em Israel, né? Mas se olhar o Estado de Israel, é um país do tamanho de Sergipe. Não sei se você pensa em Sergipe todos os dias. Para de mim fala, puxa, o que está acontecendo em Sergipe? Praia do Atalaia. O Atalaia está em Israel. Todos os dias está no jornal alguma notícia sobre Israel. Seja pela guerra, seja pela tensão aí da intifada da Palestina, seja por algum avanço, alguma questão escatológica, Israel está na notícia do jornal. O povo judeu é um povo abençoado e muito bonito. E por quê? Então tem alguma coisa que eles aprenderam às duras penas ao longo do tempo a ser e a fazer. Existe uma bênção e existe uma ação que cristaliza, que faz acontecer, que solidifica essa bênção. Nós podemos pensar, bom, Deus gosta de judeu e não gosta de palestino, então ele abençoa judeu e não abençoa árabe. Bom, isso não é bíblico. A bênção de Deus foi dada para Ismael também, que é o irmão de Isaac, de onde começou o povo árabe, e de Isaac o povo judeu. Assim como também, antes, o pai de Isaac e de Ismael era Abraão. E a Bíblia fala que em Abraão, em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então tem uma bênção que vem para nós também, que está derramada, declarada, decretada por Deus sobre todos. Alguns pegam, outros não. O que fazem os judeus para pegar? Eles aprenderam a duras penas a obedecer e a abençoar. É uma disciplina. É uma disciplina. Foi feito um estudo nos Estados Unidos sobre imigrantes. Porque se descobriram que os imigrantes são mais disciplinados do que os nativos. Isso é uma verdade em todo lugar. Se você está imigrando para um lugar, né, o brasileiro está aqui no Brasil, ele é folgado, ele é tranquilo, ele acorda tarde, não gosta de estudar, ganha dinheiro, gasta, acabou de ganhar o dinheiro, fica sem dinheiro. Então a média das pessoas vive assim. Aí esse brasileiro assim, desse jeito, esse goiano, esse mineiro de Governador Valadares, esse nordestino, vai para os Estados Unidos, vira imigrante. Ele vai lavar banheiro, vai trabalhar na construção civil, vai ser garçom de restaurante. Ele trabalha muito mais do que trabalhava aqui no Brasil. Ele acorda cedo, ele respeita as regras do jogo, tem medo de que aconteça alguma coisa, de que infrinja uma lei, de que a polícia bata na porta dele, de que a imigração descubra que ele entrou pelo... Ele entrou pelo cano, literalmente, né? Ele entra pelo cano, cruzou a fronteira do México. Eu tenho ido para a Bolívia desde 1990. Semana passada eu estava lá, aniversário da igreja de lá, um ano menos que a nossa, 21 anos. Teve um tempo que, quando você ia para a Bolívia, tinha um monte de brasileiro no voo. Porque a passagem mais barata para o México era via Bolívia. E um dia eu sentei do lado de um garotão lá, uns 20 anos, super nervoso, super tenso, quietinho assim e tal. Eu comecei a puxar papo, o cara não queria falar nada. Eu falei, você já viajou alguma vez de avião? Não, primeira vez. Morrendo de medo. Primeira vez de avião? E para onde você está indo? Ah, estou indo para o México. Puxa, vai para o México? Vai visitar seus parentes, alguma coisa lá? E o cara não queria falar muito, né? Aí na hora de preencher lá aqueles dados de entrada no país, lá no avião lá, você colocar lá o seu passaporte, o número, onde você vai ficar, a folhinha de imigração, ele tirou o passaporte dele, e o passaporte dele era novinho, estalando de novo. Eu olhei para a cara dele assim e falei, você está indo para os Estados Unidos, né? Ele me olhou com aquela cara de, você é da Polícia Federal? Você me descobriu. E aí ele abriu o jogo, né? Não sabia falar uma palavra em inglês. Mas ia tentar a vida nos Estados Unidos, porque era bem melhor do que no Brasil. Que não dá para trabalhar, que não tem emprego. Naquela época falava-se muito disso. Da inflação, da falta de emprego. Ele não sabia nada. Ele sabia que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para dar certo nos Estados Unidos. E entrar pelo cano nos Estados Unidos. Ia Bolívia, México, ia pegar um coiotezinho, levar na fronteira, passar por baixo da grade, sair correndo, cruzar rio, para virar o sonho americano. Quanto paga uma pessoa dessa que é um imigrante e que está disposto a fazer a América? Ele não reclama de acordar cedo. Ele não reclama do trabalho que dão para ele, do dinheiro que vão pagar. E dali algumas gerações, ele vai estar crescendo e prosperando. Tem muito brasileiro dando muito certo nos Estados Unidos. Ganhando dinheiro. Assim como tem aqui também os imigrantes brasileiros, né? Há uns anos atrás, quando eu era mais jovem, eram japoneses, né? São Paulo é a maior cidade japonesa fora do Japão. Se você olhar para o nosso salão aqui, vai ver que temos algumas influências japonesas aqui na igreja, né? Hoje o Fábio e a Mara estão aí para não deixar mentir, né? O avô ou bisavô dos Yamaguchi, dos Toma, dos qualquer mais aí que tem aqui na igreja, imigraram. Não sei a data, alguns até sei, mas 1910 para cá. Não faz tanto tempo assim, 100 anos. Foram trabalhar. Foram trabalhar duro. Fazer o que eles sabiam, o que podiam, e vai crescendo. Quando eu fui fazer faculdade, fiz aqui a Escola Politécnica, era um reduto de japonês e coreano. São os que fazem engenharia. Os brasileiros queriam fazer web design e cinema. Nada contra você que fez isso. Mas é mais difícil fazer o outro. Se você olhar a lista de japoneses, coreanos, chineses que fazem medicina, vai ver que tem mais olho puxado lá do que na média da população. Difícil de entrar. Eu tinha um amigo que estudava na escola, comigo, engenharia. A Leni fazia medicina, tinha um amigo que fazia medicina também com ela. E os dois tinham o mesmo nome, chinês. Chamava Ye. Ye. A gente achava que o nome dele era Ye, mas na verdade era o sobrenome. Porque o chinês coloca primeiro o sobrenome e depois o nome. Então, é uma confusão danada isso aí. Porque a gente não sabe nem o que é nome e sobrenome, né? Fala Ye Li. E aí? É, parece Ye aí, né? Ye Li. Então, a gente ligava para casa do Ye. Olá. Queria falar com o Ye. Qual Ye? Todos são Ye. Você quer falar com o que faz engenharia na USP, medicina ou direito? Ó. Os filhos todos nas faculdades top. E o pai e a mãe? Trabalhando. Tinturaria. Quando o Iê, meu amigo, tirava menos do que 9, ele chorava. Porque ele ia ter que explicar para o pai dele por que que ele tirou menos do que 9. Quando o brasileiro tirava mais do que 5, estava tranquilo. Passei. Porque o pai dele falava, eu vou ralar a minha vida inteira. Você vai ser engenheiro. É uma visão de longo prazo. O povo de Israel é um povo imigrante. Não tem terra. Está sempre começando. Eles estão ali abençoando os filhos e declarando o que eles vão fazer e o que eles vão fazer. Nem sempre foi assim. Eles aprenderam isso de uma maneira muito, muito dura. O que um brasileiro ensina, aspas, para um americano em termos de trabalho lá em Boston, ou que um chinês, coreano ensina para o brasileiro aqui no Brasil, eu não sei quem que ensina para o japonês lá no Japão, né? E ali é complicado, todo mundo reloginho. Deus tem ensinado aqui na Bíblia para nós, para o seu povo de Israel. Então eu queria só lembrá-los a história de Israel. Não vou falar tudo aqui porque não tem tempo. Mas você conhece a história de Israel. Se não conhece, vai dar uma revisitada hoje. Como eu disse, Israel é o nome que começou a partir de uma promessa dada a Abraão. Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí Deus faz um pacto com Abraão, que é o tema do nosso ano de multiplicação. Olha para a areia do mar, a sua descendência vai ser maior do que a areia do mar. Olha para as estrelas do céu, você vai ter mais gente do que as estrelas do céu. Faz um pacto comigo. E o sinal desse pacto é a circuncisão. Ou seja, todo homem vai cortar o prepúcio, que é uma pele que envolve a glande do órgão sexual masculino. Uma, como se fosse hoje uma cirurgia de fimose. Um negócio dolorido e marcante. E até hoje, todo judeu é circuncidado. Essa é a maneira como Hitler descobria se a pessoa era judia ou não judia. Tira a roupa aí. É circuncidado? É judeu. Que é um pacto feito com Abraão. Circuncidou toda a sua casa. Então temos um pacto com você aqui. Separar um povo. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó lutou com Deus e mudou o nome de Jacó para Israel. Então Israel é Jacó. Teve 12 filhos. Os 12 filhos, teve mais, mas esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Na verdade, não são exatamente as 12, porque José, não tem a tribo de José, né? Você já reparou, né? José teve 2 filhos, Efraim e Manassés, que ocuparam a tribo dele ali, na distribuição da terra prometida. E Levi, foi a tribo dos levitas, não teve herança na terra, virou tribo dos sacerdotes. Essas 12 tribos, depois de 400 e poucos anos, estavam no Egito, que José trouxe o pai e todos os irmãos para o Egito. Cresceram e prosperaram. E no Egito, você vai misturando. O Egito não obedece a Deus. No Egito não tem circuncisão. No Egito você casa com as egípcias. Então quando levanta Moisés, o povo estava já folgado. Aí tem que dar uma dura naquele povo lá. Vocês vão voltar a obedecer a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí, uma série de provações. 40 anos de deserto. E uma lei. Já começou errado, que Moisés subiu no Monte Sinai para pegar a lei. E o povo, em 40 dias, já esqueceu o assunto. 40 dias. Meu irmão esteve aqui comigo esses dias. Meu irmão é um missionário na África do Sul. E ele tem um forte relacionamento com Israel. Morou em Israel alguns anos, fala hebraico. Sempre está lá todo ano. E está contando essa história que houve um mover lá na África esse ano em cima de um ato profético um ramo de amendoeira, que é uma árvore que a Leni usa até esse exemplo lá de Jeremias, para falar da amendoeira, vara da amendoeira, uma palavra bíblica. Então é uma árvore que estava lá na África do Sul com 2 ramos, e uma palavra dizendo que aqueles 2 povos iam se juntar. Os povos da descendência na africana com Israel. Então eles pegaram aquela vara, colocaram um monte de bandeira de todos os países da África e fizeram uma, que nem a tocha olímpica, foram passando a vara de país em país até ir para Israel. E meu irmão foi. E quando chegou para ir para Israel, Foi para o Egito, o último país. Do Egito para Israel. Ele estava no Egito com aquele negócio na mão. E ele queria ir lá no Monte Sinai. Orar lá com aquela vara da amendoeira. Vocês devem ter ouvido falar aí. O Monte Sinai está interditado porque teve um atentado. Contra um grupo de turistas. A maioria deles eram mexicanos. Morreram algumas semanas atrás. Está uma guerra lá. Fecharam. Não podia. Então, meu irmão estava lá no Mar Vermelho, do outro lado do Sinai, e foi lá para a praia e começou a orar com aquele negócio na mão. Aí chegou um guarda. O que você está fazendo? Aí ele olhou para a nossa cara aqui, não dá para dizer que você é brasileiro. O que, que ele é? Ele é menita, ele é árabe, ele é judeu. E ele começou a falar com o cara lá. Estou aqui. Essa foi também a época da Hegira, ou do Hashi, que é a peregrinação para Meca, né? Que, aliás, outro acidente, morreram várias centenas de iranianos em Meca, né? Não deve ter visto. Não estava nesse momento aí acontecendo essas coisas. Nós estamos aqui orando pelos muçulmanos, por vocês. Está orando pelos muçulmanos? Você é muçulmano? Não. Você é judeu? Não. O que, que você é? Sou brasileiro. Brasileiro? Gostamos muito dos brasileiros. Que oração que você faz? Aí ele começou a falar. Falou, você ora por mim? Oro. Aí começou a orar pelo cara lá. Ele ficou todo machucado, ele entendeu. Falou, o que você veio fazer? Não, eu tenho que ir para o Monte Sinai, mas eu não posso. Está fechado, estou aqui orando aqui. Ah, você tem que levar essa árvore aí com essas bandeiras para o Monte Sinai. Eu vou te levar lá. Entrou no jipe do exército. Falou, abaixa aí. Não aparece não, vão passar um monte de controle, mas a gente vai lá. Ele foi, aí ele filmou aqui, né? Estava mostrando o Monte Sinai. Na verdade, o Monte Sinai não é um monte, é uma cadeia de montanhas. Não tem nada, pedra, areia. Um bom lugar para sarça ardente. Quando ele estava lá orando, declarando, o cara filmou ele orando, né? Veio chegando um barulho de outro jipe, o cara apavorou. Você vê que a câmera começa a ficar assim. Para. O medo de que alguém descobrisse que ele estava deixando um fulano que ele não sabia entrar lá no Monte Sinai. E quando deu tudo certo, só para acabar a história, para vocês não ficarem com curiosidade, deu tudo certo, eles fizeram oração, eles voltaram. Quando ele voltou para o resort onde ele estava ali, na beira do Mar Vermelho, fizeram uma noite lá de confraternização com os turistas, tinha muito turista italiano, russo. E o cara chamou meu irmão lá para falar dessas coisas, cantar músicas brasileiras e tal, e falou, olha, elegemos você o cara mais interessante dessa nossa semana aqui. Você quer orar por todo mundo aqui? Então, ela falou, todo mundo, a todos os turistas do hotel lá, orando por eles. Então, coisas que acontecem, na vida do meu irmão acontece bastante isso. O fato é que ele estava lá no Sinai e eu estava pensando nisso, né? Sinai é esse lugar... Quanta história nós temos do Monte Sinai. Moisés sobe lá para falar com Deus, naquele deserto, não tem nada. O povo está lá embaixo esperando. Passam-se 40 dias e o pessoal fala, Moisés morreu. Não volta mais. Deu tudo errado. Ei, desculpem a sinceridade. O povo de Israel naquela época é igual a gente aqui. A gente fala, vai acontecer um negócio. Mas será que vai mesmo? Ih, eu já ouvi essa história antes. Aí demora um pouquinho e você fala, não vai acontecer nada. Ninguém acredita. Quando você fala uma coisa que vai acontecer, ninguém acredita. Quando você fala uma coisa que não vai acontecer, todo mundo fala, não vai acontecer mesmo. Você tem um pessimismo instalado aí no seu kit. E uma tendência impressionante, não só para duvidar, mas para fazer o mais tranquilo. Você é que nem o meu filho. Quando acorda, não acorda. E usa todo o seu entendimento e cérebro para justificar por que você não deve sair da cama. Depois, quando acorda mesmo, fala, por que você não me acordou? Fala, mas eu já acordei. Você falou que não precisava. Não acredite em mim. Hoje, por exemplo. A gente justifica para viver um momento, para curtir o agora. tiver uma chance de não fazer algo chato e fazer algo gostoso, vamos fazer o gostoso. Então o povo estava lá debaixo daquela regra do Moisés. Moisés sumiu. Eles falaram, bom, Moisés morreu. Vamos fazer um Deus para nós aqui. Convenceram Arão a fazer o bezerro de ouro. Deram dinheiro, construíram aquele bezerro e fizeram uma festa. E estava na orgia lá, adorando o bezerro quando desce Moisés. O que vocês estão fazendo? Sabia se demorou, né? Então a gente achou que nunca mais. 40 dias, nunca mais. Tinha tido 10 pragas no Egito. Tinha atravessado o Mar Vermelho, o mar abrindo. Estava caindo o maná do céu. Não estava ainda no começo do maná. Quantos milagres aquele povo tinha visto? Quando parou de acontecer, não vai acontecer mais nada. Por isso é verdade quando a Bíblia fala que nem se um morto ressuscitar, este povo vai acreditar. A gente olha o milagre, comemora, amanhã é como se não tivesse acontecido. Tem que ter uma mudança no coração. E aí então, 40 anos para reciclar uma geração. Para levantar um povo que não estava acostumado a ser escravo, mas que ia ter que brigar para conquistar suas coisas. Um povo com uma mentalidade guerreira, uma mentalidade de eu não tenho nada e eu vou ganhar esse negócio. Estou chegando para ser o primeiro. Eu vou conquistar o meu lugar nessa terra. Para os pais, tinham gigantes e nós parecíamos como gafanhotos aos olhos dele. É a palavra dos espias que Moisés mandou para espiar a terra. Para os filhos, é nós. Nós vamos ganhar essa batalha. Então, a Bíblia fala, jovens, escrevam porque sois fortes. E já vencestes o maligno. Então, se você é que nem eu, mais de 50 anos, essa palavra eu uso bastante aqui, o pessoal fica chateado, mas eu continuo teimoso. Mais de 50 anos, estou doendo as costas. Está cansado, vontade de dormir, não quer fazer vigília. Agora a garotada está na pilha aí, 2 da manhã nós vamos fazer o quê, hein? Estou dando risada lá, porque eles chegam tarde, dormiram tarde. Por quê? Sois fortes. E a questão é, você vai usar essa força para quê? Para vencer o diabo? Ou para virar a noite na balada. Então aquela geração jovem levantou no deserto e falou assim, nós vamos ganhar esses caras. Nós vamos ganhar esses caras. E o Josué foi com eles, fez toda a conquista. E aqui vem minha primeira palavra sobre o nosso momento aqui. Lá em Êxodo, quando Deus deu a lei, ele falou, vocês vão construir um tabernáculo. Vocês vão construir um templo. E esse templo é o lugar que eu vou abençoar com a minha presença. Esse tabernáculo era uma barraca, eram tendas. Então era pano, pau e uma armação. Eu não quero ler porque vocês conhecem a história, não vou gastar o tempo aqui, eu vou ler no final. Aquele tabernáculo, aquela tenda, muitas Bíblias tem no final da Bíblia um mapinha de como funcionava o desenho. Era totalmente especificado. Deus falou para Moisés, faça-se tudo de acordo com o modelo que viste no monte. Então ele subiu lá no Sinai e Deus mostrou para ele como ele queria que as coisas fossem. Ia ter um cercado maior, que era o lugar dos gentios, ou do povo em geral, dos não purificados. Depois ali dentro ia ter o lugar do sacrifício. Ia ter um altar onde eles iam sacrificar os animais todo o tempo. Não tinha teto, né? Era ao ar livre. Depois tinha um segundo cercado dentro. Era uma tenda dentro de uma tenda. E naquele segundo cercado só entrava purificado e sacerdote. Tinha um incensário, os pães da preposição. E no meio tinha uma tenda coberta, que era o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. E ali estava a arca do concerto. era o lugar mais santo da presença de Deus. E aquela estrutura de barracões ali, daqueles panos, pano dentro e uma tenda dentro, era desmontado e ia levado nas costas por povo até enquanto eles iam caminhando no deserto. Chegava no lugar, armava aquela tenda. Armava a tenda da congregação e em volta o povo todo se assentava. Tinha uma ordem das 12 tribos, como se fossem exércitos, colocados em volta do templo. Então, a primeira coisa que acontecia quando a nuvem parava ou quando a coluna de fogo parava, os sacerdotes montavam o tabernáculo. Montavam o tabernáculo e em volta o povo se organizava. Eu já falei isso aqui. Eles andaram 1 ano e meio, quase 2 anos assim no deserto, andando. Ficaram 40 anos. Onde foram os outros 38 anos? Parados num oásis de Cades Barneia. E lá estava essa estruturinha ali. Vivia precariamente. Agora você imagina 38 anos vivendo num acampamento. Hoje tem vários campos de refugiados lá em Israel. Não para judeu. Jordaniano, palestino. E agora cristãos no norte do Iraque, sírios, expulsos de casa, vão morar em tendas. Campos de refugiados. Pensei em passar aqui um videozinho da Miriam. Mora num campo de refugiados no norte do Iraque. Erbil. Uma menininha de 10 anos falando de Deus. Da casa dela. O que aconteceu? 38 anos vivendo mal. Você mora na sua casa? Banheiro, sala, quarto, cozinha. Você pode não gostar, mas tá ali, né? Você já acampou? Não vou perguntar quem acampou aqui. Essa coisa é meio de antigo, né? Os novos parecem uma campa. Mas vai passando o tempo, aquele negócio lá não é feito para morar, né? Banheiro ao ar livre. A vida no campo é maravilhosa. Numa foto. Quando você está lá na realidade, não é tão gloriosa assim. Uma semana de férias é muito legal. Viver para valer. Então aquilo é um desgaste. Viver na barraca. Quando o povo entrou na Terra Prometida e guerrearam e conquistaram, a partir de Jericó, eles conquistaram toda a terra de Israel. O que aconteceu com aquela tenda? Teve que parar num lugar. Então agora não precisava mais movimentar, ia ficar parado para valer mesmo. Para onde foi a tenda, você sabe? Essa é uma pergunta que nem todo mundo sabe, hein? Que lugar que ficou o templo? Ouvi alguma resposta aí? Juízes 18. Na verdade, tem Juízes e Josué. Os dois são igualzinhos. Guardei os dois versículos. Leia Josué. Josué 18. Josué 18, 1. Aqui está falando das heranças, das tribos, onde eles iam ficar, cada um, depois da conquista da terra. Ele vai falando de cada tribo onde ia morar. Repartindo a terra. E aqui fala 18.1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló. E ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. Uma cidade que você não deve pensar todo dia, né? Siló. Ali que ficou a tenda depois que eles acabaram a guerra. E em Juízes 18... No 31, ele repete, assim, pois, a imagem e escritura que fizeram a Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Siló. uma cidadezinha perto de Betel, e ali ficou o tabernáculo, durante todo o tempo dos juízes. O último grande juiz foi Samuel. Samuel recebeu a incumbência de coroar um rei. O povo queria um rei, não queria mais juiz. É outra história, não vou contar aqui também, vocês conhecem. Ele escolheu Saul. Um cara muito legal. Quando virou rei, ficou muito ruim. Acontece com todo mundo que chega no poder. Cheio de boa intenção e amor para dar. Entrou no poder, começa a pensar em si mesmo. Por isso, democracia é o menos pior de todos os modelos. Porque pelo menos a cada 4 anos você tira a pessoa. Então, meu irmão, aqui no Brasil ainda reelege por mais 4 anos, 8. Passou 8 anos, convém por sabedoria mudar. Porque a turminha que ficou lá já está toda esquematizada para poder pegar para si. E não interessa se é de esquerda ou de direita, todos fazem a mesma coisa. Vai passando o tempo, vão pegando para si. Então tira a turminha de lá, põe ladrão novo. Vai ter que aprender o esquema, como é que funciona. Vai no tempo, quando o cara começa a correr, tira de novo. Põe o outro. O poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa é a história da humanidade, não é a história do PT. Os mais velhos devem lembrar do PT, partido da ética, partido da honestidade, gente trabalhadora falando que precisa mudar essa corrupção. Agora são eles lá. São iguais. Iguais à Arena, que virou PMDB. Tudo igual. O PSDB não é melhor. Então, o negócio é não permitir que esse clima de insatisfação acabe realmente na pizza. Com exceção do Nelson Gabellini, que quer que acabe na pizza, mas nós não queremos. Nem no churrasco, né? Eu tenho dito isso para as pessoas. A melhor coisa que pode acontecer para o Brasil é piorar. Porque quando piora, as pessoas estão pensando em mudança. É na casa onde há luto que tem sabedoria. Nós não podemos deixar que essa maré de denúncias vire nada. Tem que ser mais difícil ser corrompido. Tem que ser mais punido aquele que faz alguma coisa errada. Porque essa é a maneira de manter os outros quietinhos. Na hora que os urubus veem que não tem ninguém lá guardando a carniça, todo mundo voa em cima. Era assim aqui. Continua igual. Samuel coloca Saul. Saul levanta o filho dele, Jonatas. Mas Deus falou para Samuel, vai lá e volta e escolhe outro rei. Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, Golias, Davi. Davi está lá como rei e ele fica pensando. Lê aqui, 2 Samuel 7. Sucedeu que estando o rei Davi em sua casa e que o Senhor lhe tinha dado de descanso de todos os seus inimigos em redor, ou seja, Davi já tinha conquistado tudo e estava morando na sua casa, descanso. Disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Qual que era a preocupação de Davi? Eu estou aqui no bem bom, morando no palácio. Cedro do Líbano é que nem mogno, a madeira mais rica, o lugar mais chique. Eu sou o homem mais rico de Israel, o rei. Ou a casa de Deus está naquela cortina ainda do tabernáculo da época de Josué. Não, vou fazer um templo para Deus. E aí, economizando aqui o nosso tempo, Deus fala: Davi, você não vai fazer. Eu não moro numa casa que você constrói. Eu não preciso de um palácio para ser reconhecido como Deus. Eu abençoo qualquer lugar. Dêem a tenda da congregação lá, a glória de Deus está lá, acabou. Agora é o seguinte, guarda você o dinheiro, pega todo o material, teu filho vai construir esse templo. Por quê? Porque você, Davi, tem muito sangue na sua mão. Você é um cara de guerra. Davi era de acordo com o coração de Deus. Mas ele tinha sido muito machucado. Ele tinha sido muito ferido. Ele tinha sido muito traído. A tal ponto de que ele estava quebrado. Nós temos que entender, irmãos, a liderança que fica machucada pelas muitas crises. E os mais velhos, como nós, carregam esses pesos. Tem que vir uma geração nova, mais leve. Uma geração de Salomão. Davi faz a guerra e conquista. O Salomão constrói. O Salomão prospera. O Salomão tem capacidade de perdoar. E se, qual que é o risco de Salomão? O risco de Salomão é se embriagar com a própria riqueza. Foi o que aconteceu com Salomão. Acabou mal. E qual é o risco de Davi? De não conseguir abandonar a espada. Nós, como pastores, líderes, vivemos essa crise. Tenho falado com os pastores da igreja bastante aí sobre esse momento dos pastores mais velhos. A igreja tem 35 anos, aqui tem 22. Você já vai se acostumando. Quando eu comecei a igreja aqui em 93, tinha mais sonhos, né? Estava mais disposto a aguentar paulada. Tinha mais condição de acreditar nas pessoas. Aí vai passando o tempo, você vai vendo esse cara que é malandro. Aquele cara lá é folgado. Esse aqui não sabe o que ele está falando. E você olhando todas as pessoas e fala assim, meu amigo, não vai dar nada isso aqui. Mas nunca dá nada de ninguém, porque Deus não escolhe os maravilhosos. Deus escolhe os malandros, folgados e incompetentes. Como eu. Só que depois que passa o tempo, você parece que é muita grande coisa. Então pode dar para falar, o pastor Paulo sabe muita coisa, conhece a Bíblia, estudou, ganhou dinheiro, viajou, um homem não sei o quê. Malandro, incompetente e folgado. Eu continuo a mesma desgraça. Um verniz. Bênção de Deus. Agora você tem que entender que assim como Deus me abençoou quando eu não tinha nenhuma condição, tem que abençoar o malandro da vez, que também não tem nenhuma condição. Hoje um dos nossos pastores mandou aí no nosso WhatsApp de pastores, né? Ore pelo vosso pastor. Eu não sei se é estatística aqui, acho até que ela está meio exagerada, mas não sai muito disso aqui não, porque não dá fonte. Eu não gosto de estatística que não dá fonte. Mas fala assim, ó, 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados ou feridos por seus líderes de confiança. Graças a Deus, a minha estatística não é 97%. Mas acho que passa de 50. O cara que está com você, e quando ele tem a chance, ele fala, vou aproveitar a oportunidade e dar uma cravada aqui na sua... Eu já perdi a conta, às vezes, das pessoas que vieram pedir perdão porque falaram que não deviam ter falado. Porque funciona assim mesmo. Tem que saber que funciona assim mesmo. 70% dos pastores batalham contra a depressão. De quando ele pergunta para mim, você está deprimido? Eu falei, então, eu entendo, não. Não me sinto deprimido. Mas eu sei que existe depressão. Tem muita gente que acorda sem vontade de levantar da cama. Sete mil igrejas fecham a cada ano. 1.500 pastores desistem a cada mês. 10% somente dos que são pastores se aposentarão como pastores. 80% dos pastores hoje se sentem desencorajados. 94% das famílias dos pastores sentem a pressão de ministério. Essa eu acho que tá errada. Acho que é 100%. Eu não conheço uma família de pastor que não sente a pressão do ministério. Ser pastor é uma roubada. É que nem ser político honesto. É muito ruim. Você não ganha nada. Só trabalho. Tem que ser alguma coisa mais dentro, para não ser alguma coisa mais fora. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. Realmente. Um amigo é uma coisa, é um bem de grande valor e riqueza. Gente que está junto com você tem bastante. Amigo íntimo são poucos. E a última fala, 90% dos pastores relatam ter trabalhado entre 55 a 75 horas por semana. Então há uma solidão aqui. E tem que ter uma geração nova, que nós temos que levantar, que façam como Salomão, construam o templo. Aproveite da riqueza. Sejam beneficiários do que foi feito do nada. Então essa igreja começou do nada, não tinha nada. Hoje nós estamos aqui com 22 anos, temos alguma coisa, temos uma tenda, um tabernáculo no deserto. E agora nós tivemos uma ideia brilhante, nós vamos fazer uma tenda dentro da tenda. Nós vamos fazer um santuário do Santo dos Santos debaixo da tenda. Então quando você entrar aqui, vai ter lá o lugar dos gentios, vão ficar lá comendo na cantina. O sacrifício vai ser queimado lá pela Regina todos os dias, no altar do fogo. E dentro o Santo dos Santos, um lugar diferente, continuará sendo uma tenda. Quem vai construir isso? Bom, quem construiu até agora fui eu, grandemente. E alguns poucos que passaram aqui e ajudaram. Eu lembro claramente quando a gente começou a igreja, só posso falar para vocês aqui, sem ferir nada, né? Mas quando começou o Butantã, estava pensando, começar uma igreja, como vai ser sem dinheiro? A associação já estava numa fase assim de não ajudar a igreja nenhuma. Porque a Vila Mariana é um prédio que nós compramos, Tatuapé, tem um monte de imóvel aí. Chegou a nossa vez aqui do Butantã, já não tinha mais. Tinha mais dinheiro para comprar um templo. E aí conversando com o pessoal da época lá, eu vi aquela casa na Alvarenga. Ulisses foi comigo lá, oramos a casa em volta, olhamos, falou, e aí, como vai fazer? Eu falei, olha, Ulisses, faz o seguinte, eu guardei um dinheiro aqui, vou gastar aqui na igreja. Eu lembro que eram 300 mil reais. Vou botar 300 mil reais aqui nesse negócio para esse negócio acontecer. A gente vai pagando aluguel, as pessoas vão aparecendo e vamos ver o que acontece. E quando cresceu para 100 pessoas... A gente já estava em tenda. O nosso negócio aqui é... Até chamou, a gente pensei, mas se for fazer um projeto, a tenda. Né? Até falei para o pessoal, vamos fazer a tenda. Porque estamos numa tenda. Então era um galpão atrás lá no gramado da casa da Alvarenga. Já não cabia mais. A gente podia comprar o terreno do lado. E aí quando eu estava lá negociando com o cara para comprar o terreno do lado, Deus deu uma palavra sobre quantas pessoas você quer na igreja? 200? 300. Então você vai comprar o terreno, é o que vai caber. E acabou o dinheiro e vão ficar as pessoas. Não compre o terreno. Esse terreno não vai funcionar na igreja. Aluga um lugar maior. Então eu cheguei pro pessoal, na época, acho que o Marco Friis trabalhava na igreja. Não vamos comprar. Vamos falar de Deus, porque na semana seguinte saiu um negócio explodido de zoneamento. Aquele lugar não podia ser igreja. Queria inclusive fechar a nossa igreja. Recebi um fiscal da prefeitura, que tinha um movimento dos moradores lá da região, dizendo, tira todo mundo que tem comércio ou público, que não pode ter nada com público aqui nessa região. E o fiscal veio querer fechar a igreja. Aí ele falou assim, ah, pastor, eu sei que é uma igreja, então nós podemos dar um jeito aqui, né? Se quiser pagar aqui por fora, a gente não faz nada. Aí você vai... pedir propina de uma igreja? Falei, não, eu sei que vocês fazem um trabalho muito bonito, muito de Deus, então é uma tabela mais baixa. Vou dar um desconto para a igreja. Essa é a nossa sociedade. Cuidado com a corrupção dentro de você. É igual em todo lugar. Não reclama lá do Marcelo Odebrecht. Estava conversando com o irmão aqui, nas nossas festas, estava falando sobre corrupção e denúncia. Estou mexendo em algumas coisas nessa área aí. Sistemas, controles. Falou, puxa, a minha empresa, que é uma multinacional que ele trabalha, a minha empresa compraria um sistema desse. Controle sobre denúncia. Ele falou, olha, tem a parte da fábrica, tem a parte da administração. Na fábrica... O marido dos trabalhadores lá, a administração lá, os engravatados. De repente começa a ver que na, um monte de gente da fábrica indo pro prédio da administração, todo dia. Vai e volta. O que está acontecendo com esse povo, hein? Todo dia dentro do prédio da administração. Aí foi perguntar lá, sabe o que era? A máquina do cafezinho. Tem uma máquina lá, custa 60 centavos o café. Você bota lá aquele cartão que a empresa dá e você paga no seu lerite lá 60 centavos pro cafezinho que você toma. A máquina da administração tinha um defeito. Não cobrava. Então descobriram que o café era grátis. Na máquina da administração. Tinha uma fila de gente tomando cafezinho lá. A notícia correu, toda pianzada ia lá tomar café grátis. Ninguém pensou. Tenho que comunicar que essa máquina está com defeito. Todo mundo pensou, oba, vou ganhar 60 centavos nas costas da empresa. Qual a diferença para alguém que se corrompe por 60 centavos? Se chegar um fulano e falar, quer ganhar 1 milhão? Então, é o princípio que está aqui colocado. O Salomão construiu o templo. O melhor e o maior templo de todos os tempos. Gente do mundo inteiro ia ver. E a Bíblia fala que quando Deus desceu com a glória dele sobre aquele lugar, brilhou tudo. Aquele templo foi o ápice de Israel. E foi tão forte a presença de Deus naquele lugar que as pessoas pensaram, nunca Deus vai deixar essa casa ser destruída. Vão passar nesse algumas centenas de anos? E Deus estava avisando, meu negócio não é casa não. Meu negócio é gente. Vocês não estão obedecendo no coração? O templo queima. Veio o exílio. Veio Nabucodonosor. E veio a destruição do templo de Jerusalém. Sabe qual é a nossa grande vantagem como igreja? Nós não temos um templo. Não tem, desculpe a inferência aqui, mas a comparação é inequívoca, né? Nós não temos um templo de Salomão. Que as pessoas vêm visitar e conhecer. E que nos dá a sensação, veja como nós somos grandes. A nossa confiança não pode estar numa tenda que quando chove as mulheres ficam com medo. Como dizia o Asterix, o céu caia sobre nossas cabeças. A última chuva de granizo que teve aqui, eu vi um pessoal desconfortável, né? Coitado do Azaf. Um barulhão, não dá para ouvir o que estava falando. É uma tenda. Furada, olha, tem um céu de estrelas aqui, ó. Esse negócio não aguenta. Deus não está na tenda, Deus está em vocês. No relacionamento, na comunhão. Bom, nós queremos ar-condicionado, né? Hashtag nós queremos ar-condicionado. Nós queremos conforto. Nós queremos um lugar para trazer os visitantes. Nós queremos crescer. Mas nós não queremos uma catedral. Nós não queremos um monumento. Nós queremos um lugar em que as pessoas possam glorificar a Deus. E esse é o passo que nós vamos dar. Vocês vão dar esse passo. Para acabar aqui essa história, o templo de Salomão foi destruído. O povo, no ano 550, mais ou menos, antes de Cristo, foi para Babilônia. E começaram as profecias dizendo, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Aí no ano 520... No ano 538, no ano 538, o povo voltou do exílio. 538 a.C. 70 anos depois de ter saído. Zorobabel, uma turminha, aí vem a história de Esdras, Neemias, voltaram. E começaram a viver e reconstruir Jerusalém. E aí levanta-se um profeta que fala a mesma coisa que Davi falou. Vocês estão morando nas suas casas e palácios... E o templo de Deus, hein? Esse profeta foi Ageu. E o livro de Ageu tem 2 capítulos. E ele só fala sobre templo. Então eu queria finalizar lendo aqui o versículo de Ageu. Ageu 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia isso. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Por causa da minha casa, que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Continua aqui. Eu não acredito que, se a gente construir um templo, Deus vai abençoar a nossa vida. Mas Deus está falando aqui de uma prioridade da sua vida. E você pode estar se perguntando: eu guardo, não sobra nada. Eu ponho dinheiro num saco furado. Eu compro casaco e sinto frio. E depois tem que comprar um ventilador quando sente calor. Se você for que nem a Leni. Quinta-feira teve grupo em casa. Estava eu, a Leni estava na casa dos pais. Aí começou a reunião e tal. Comecei, quando chegou a Leni, o cara falou: ah, finalmente chegou a Leni. Leni, salva a gente aqui. Falou: ar. Estava todo mundo morrendo de calor e eu estava lá tranquilo. A Leni chegou, liga todos os ares, abre todas as portas. Será que você se sente assim? Aplique o vosso coração no seu caminho. O que você está buscando de Deus? Você está dando alguma coisa para Deus? Eu contei aqui um pouco da minha história. Realmente, botei dinheiro nessa igreja. E algumas poucas pessoas colocaram muito dinheiro nesse negócio aqui também. Mas a maioria das pessoas espera receber e não dar. Esta é uma oportunidade para Salomões de abençoar a igreja. Não um lugar físico, mas um lugar físico que espelha aquilo que nós vamos fazer. Então foi de propósito. Nós começamos esse ano 2015 falando de pessoas e montamos aquele painel lá do GEP, campanha do GPS, para trazer gente. Domingo que vem nós vamos ter batismo aqui, que ainda é fruto daquelas pessoas que vieram fazer GEP. Esse ano foi um ano de crescimento na igreja. Estruturar as pequenas famílias. Você abre a sua casa para uma pequena família? Você dá tempo da sua semana para falar de Jesus para alguém? Você investe no reino de Deus? Ou você diz: crise, Deus sabe que eu não tenho mais dinheiro? Você negocia com Deus: olha Deus, em tempo de bonança 10%, em tempo de crise vou dar 5%, tá bom? Vamos renegociar o contrato. Não funciona assim, meu irmão. Você precisa aprender a liberar o seu bolso para liberar o seu coração. E nós temos aqui um grande desafio como igreja agora. Esse para mim é um grande desafio. Que nós vamos investir na nossa construção e na nossa obra. Vai ficar bonito, vai ficar legal. Mas o meu medo é que a gente comece a colocar o coração nisso. De que vai adiantar uma igreja bonita com ar-condicionado e telão e as pessoas não estão com o coração com Deus? Será que vai acontecer isso? Você é um sobrevivente, é um corajoso. Para você ficar aqui, realmente tem que querer muito vir aqui. E eu sei que muitas pessoas, não precisa dizer eu nessa hora, mas você pensa quando você sai de casa, fala: vai chover, será que eu vou na igreja mesmo? Está muito quente, será que eu vou na igreja mesmo hoje? Estou com dor, estou cansado. Não é o lugar que atrai você aqui, não. É alguma coisa de vida. Nós queremos manter essa essência. Mas também não precisamos maltratar o lugar de propósito. Esse é o nosso grande desafio. Vamos construir um templo, que não é um templo de Salomão. Agora eu quero que, como a Geu falou, e esse é o último versículo aqui no capítulo 2, quando ele fala dessa casa, ele fala assim, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Um versículo muito conhecido, está aqui em Ageu. A sequência, a glória desta última casa será maior do que a primeira. E neste lugar, darei a paz. Então nós vamos preparar aqui a nossa casa. Domingo que vem, culto de batismo. Nós vamos fazer uma festa aqui, festa no céu. Gente. No outro domingo, é o primeiro domingo de novembro, vai ser o último culto aqui nesse lugar. Então, se você quiser vir participar do último culto na tenda, não falte. Primeiro de novembro. Depois disso, nós vamos selar esse lugar aqui e vai começar a reforma. Novembro, dezembro, janeiro. Para que em 2016, quando começar o ano em fevereiro, a gente esteja já no nosso novo lugar. Queria dar uma olhada para vocês como vai ficar. Então eu pedi para fazer uma apresentação. Tem aí o telão, apaga a luz aqui. Vamos colocar a planta. Vai lá. Vai ficar pequeno para todo mundo ver a planta aqui. Mas uma visão geral é assim, ó. Esse verde que você está vendo aí é a quadra. Para baixo da quadra, tem um salão. Como nós falamos, ele vai estar virado para lá. Cabem 500 pessoas aqui. Hoje nós temos 250 nos cultos. Vamos dobrar o nosso tamanho. E a entrada da igreja, em vez de ser ali do lado esquerdo, que é hoje aquele prédio ali, achurado de branco, é o prédio que existe, a entrada vai ser por lá. E vai ter um caminho que vai trazer isso aqui para esse lugar. Dá mais próximo aí. Esse é um salão. Vai ter um palco ali. Na ponta, que você está vendo aquela retângulo azul, é o lugar do batismo. Vai ter um batistério. E aqui, nesse lugar onde eu estou aqui, que é aquela ponta daqui, tem uma parede, então vai ter uma parede aqui assim. E aqui vai ter umas salas, um lugar para guardar as cadeiras, e dois andares onde vai ter sala de administração. Os camarins ali, para poder dar acesso ao palco. Então, quando tiver teatro, festa, apresentação, tem esse lugar todinho aqui para você se preparar. As pessoas que estão no salão não vão ver. A porta vai ser ali, e outra ali, e vai manter aquela porta que dá acesso à cantina. Ali em cima, aquele negócio preto, é o lugar do som. Vai ter um lugar alto para você guardar ali, e está seis pessoas mexendo na mesa e no som do lugar. Mais uma. Esse é o andar aqui de cima, que vai ter salas administrativas e sala pastoral aqui. Vai. Estrutura metálica, isso não conta muito. Vai. Agora aqui, não sei se você consegue ver. Está meio escuro, né? Essas coisas verdes escuras são as cadeiras. Ali no fundo é onde vai ficar a sala do som, que vai ser fechadinho ali no meio. E cada lado dele tem uma entrada. Uma porta de correr com essa entrada. Vai. É aqui, olhando de lá para cá. Então vai ter o palco. O lado direito aqui tem um retângulo ali, que é a janela que dá para o batistério. E as cadeiras. Mais uma. Volta um aqui. Olha, dá para ver o teto ali? Esse teto vai estar assim, caindo assim, a iluminação é indireta e o teto tem uma geometria para ajudar no som. Então vai ter um efeito acústico, nós não podemos deixar o som passar para lá e nem ficar reverberando dentro da caixa aqui. Então é um tratamento acústico do som. Vai. E é aquele teto, você está vendo aquele recorte em cima, é a geometria do teto. Aqui é uma vista para a sala do fundo lá. É daqui olhando para lá. Então aquele lugar lá vai ter uma porta de correr que dá para a cantina. Palco aqui, a entrada ali. Vai. Também uma foto, um lugar onde eu estou aqui olhando para aquele lugar. A sala de som e as duas portas de entrada. Mais uma. Olhando de fora, não vai dar para perceber aqui, mas isso nós vamos apresentar para vocês. Você vai olhar no seu computador depois. Tem um caminho coberto ali, está vendo a quadra? Entre os prédios da quadra tem uma cobertura com vários níveis, que é uma passarela que começa de baixo aqui. Então você vai parar o seu carro lá, descer e entrar por uma passarela coberta para entrar aqui nesse lugar. Com as jardineiras, com as vasos, com os banquinhos. E aqui na entrada é um foyer onde vai ficar lugar de recepção, os anúncios dos ministérios, com vidro para a quadra e coberto aqui para o salão. Vai. E estas são as cadeiras para colocar 500 cadeiras aqui, né? Acolchoadas e de metal. Então você vai ter um pouquinho mais de conforto do que aqui. A gente optou por não colocar cadeira com braço, que ocupa espaço. E não sei quantos de vocês gostam de apoiar o braço, mas deve ter menos gente. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí? Ah, o batistério. A escadinha, entrando no batistério. Vai ter a câmera para filmar, vai aparecer no telão. E o telão, aí depende da nossa fé e capacidade, né? Mas está programado ter um video wall aqui. Vai ser um telão mesmo no palco. Isso custa uma bela de uma grana. Mas vai para onde nós formos também. Para que a imagem seja assim, classe A. Acho que é isso aí. Bem, este é um sonho. Glória, irmãos. Nós vamos ter que trabalhar para isso. Não tem dinheiro para todo esse negócio. Guardamos dinheiro. Vamos gastar bastante aqui. Essa obra, ela vai chegar perto de 1 milhão. Pensando em cadeira, piso, som, luz e, obviamente, a construção. Só vai valer a pena se as pessoas estiverem com o coração dentro. Então esse é o nosso desafio de 3 meses agora. Queria orar por isso com vocês. Que haja paz nesse lugar. A palavra de Ageu aqui. A glória dessa casa tem que ser maior do que a primeira. E tem que ter paz nesse lugar. Porque o que interessa são os nossos vínculos e nossos relacionamentos. E a Bíblia fala que é melhor morar numa casinha pequenininha, com um puxadinho, cheio de paz, do que num palácio, uma mulher que é como uma goteira pingando na tua cabeça. Paz. Eu queria abençoar vocês, nós vamos ter o nosso aviso aqui, e o churrasco. Estamos juntos em comunhão, cantamos nossos parabéns de 22 anos de idade, e quando fizermos o nosso ano 2016, muita coisa para acontecer nesse ano, um lugar novo. Começar fevereiro com esse treco aqui acontecendo. A partir de novembro nós vamos ter os cultos lá no anfiteatro e 2 cultos para poder aguentar todo mundo aqui. Então você vai poder escolher se quer vir mais cedinho ou mais tardinho, fazer 2 cultos. E você que é do louvor, da recepção, da palavra, vai ter a oportunidade de fazer 2 vezes por dia, o que você faz uma vez só hoje. Eu já fiz isso algumas vezes lá em São Bernardo, outros lugares, duplo culto, pregar 2 vezes a palavra. São 2, 3 meses de apertar os cintos aqui, para quando entrar nesse lugar a gente poder fazer uma festa da glória da segunda casa. Amém? Queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos. Senhor, eu quero abençoar e comissionar cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa manhã para aquilo que é a Tua vontade para nós. Nós entendemos aqui, Senhor, que o Senhor está em busca de adoradores, verdadeiros adoradores. Adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Nós não estamos em busca de monumentos, não estamos em busca de lugares que ficam para as próximas gerações tirarem fotos. Mas nós queremos um lugar agradável, em que haja conforto, em que haja condições e espaço para que a tua obra cresça. Então, Senhor, dá-nos as almas, as vidas. Pedimos mais uma vez pelas vidas em nossa volta, as pessoas que nos ouvem, às vezes sem querer ouvir, que elas venham e desfrutem daquilo que nós temos para dar. Quero abençoar a fazenda, o trabalho, a poupança, a prosperidade de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Quero declarar sobre aqueles que se sentem poupando num saco furado, aqueles que guardam e não têm, aqueles que estão com frio no inverno e com calor no verão. Declarar um tempo final dessas coisas em suas vidas. E assim como a igreja vai estar nova e pronta, nas vidas deles também, novidade. Que haja amor e desejo de dar mais para ti, de abençoar essa obra e assim também ser abençoado. E que a palavra de Ageu, que modificou uma situação em Israel, modifique também uma situação aqui em nosso meio. O amor pelas tuas coisas. Que os pastores, os líderes, os dirigentes da igreja sejam guardados, cuidados, honrados e que tenham um coração compassivo e perdoador, tenham um olhar de amor em relação à ovelha perdida, em relação ao fraco, em relação àquele que não responde como poderia responder. Que haja uma comunicação da necessidade entre os santos, de sorte que não haja um que tenha falta e outro que tenha excesso. Que as nossas festas e celebrações sejam festas onde todos se alegram, e não alguns às custas dos outros. Nós abençoamos esta igreja para que ela seja um exemplo do que pode acontecer em nossa terra, um microcosmos daquilo que o Senhor faz com pessoas que obedecem à tua voz, e que haja exemplo entre os fiéis, para que o nosso país, a nossa cidade, também sejam abençoados. Nós declaramos a tua paz sobre esse lugar. Guarda e protege, a partir de agora, nessa semana, a vida de cada um, livrando do mal, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Senta mais um pouquinho, só para alguns avisos, pelo visto são vários. Então, o pessoal fez uma listinha aqui, queria chamar aí a sequência de avisos. Tem dízimos e ofertas também, né? Chama o Júlio primeiro aqui, vai. Já dei a dica para ele, né? Eu já fiz a pregação para você, Júlio.
Eu pensei nisso. Falei, hoje não vou precisar falar muita coisa. Fica aqui, pastor Paulo. Fica aqui, assim seja a hora, junto. Amém? Queridos, bem rapidinho, depois de tudo que o pastor Paulo já falou, eu só vou ler para vocês Malaquias 3, 6, diz assim: pois eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. E aí, pulando para o 8, ele diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança, por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem da vossa vide, no campo. Lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quando nós somos fiel no nosso dízimo, na nossa oferta, Deus é fiel conosco. É isso que ele está falando. E ele ainda te dá o direito de dizer para ele, e aí? Fazer prova de mim, ele está falando. Ele está dizendo, você pode me cobrar. Você pode chegar para mim e falar assim, Senhor,